Uma coisa que eu acho meio fascinante quando você olha para estrutura do Brasil, assim, estrutura acadêmica, é como que a universidade brasileira é meio que incapaz de formar um indivíduo pensante que vai conduzir a sociedade depois. Mesmo quando você pega faculdades mais de ponta assim do Brasil, USP, UFRJ, UFMG, UNB. Na maioria das vezes você vai perceber que tipo, aí você começa a frequentar as consultorias, as empresas de engenharia, de ex-alunos dessas instituições, consultoria financeira e tal. Você vê que tipo, você forma ali grupos que são de fato ex-alunos das escolas de economia, engenharia, dessas universidades e tal. Mas acima de tudo, quando você começa a se aprofundar nessas pessoas, você vê que na média você tem turmas de ex-alunos das mesmas escolas, basicamente. No Rio de Janeiro, possivelmente vai ser São Bento, Santo Inácio, agora as tantas escolas internacionais. Em São Paulo vai ser o Bandeirantes, o Santa Cruz. Em geral você tem. Quando você chega na universidade, você não está construindo um pensar novo. Você está dando continuidade à formação do indivíduo dessas escolas. Então você nunca chega a ter uma plena integração, porque tipo, na média, um indivíduo que vai fazer a transição social e está sempre meio que dividido entre mundos, saca? A USP tem projetos bacanas, você olha isso. Você pega um projeto tipo CRUSP, que vai permitir ao indivíduo estar vivendo a universidade 100% do tempo. Então você começa já ter uma coisa interessante. Porque a formação do pensar é a formação do indivíduo. É meio que indissociável isso. Não dá pra dissociar uma coisa da outra. Isso é até um ponto interessante que você pega pra discutir produção científica. Você acha que você consegue acelerar isso com um boom de dinheiro em projetos de pesquisa, mas você teria que manter esse boom por uns 20 anos, no mínimo. Que daí é o tempo de você formar um pesquisador entre a construção do pensar humano. E depois você tem que manter esse cara. Tipo, quando você está falando de formar um pesquisador, você está falando de formar uma estrutura psíquica muito específica. Você tem que formar alguém que vai estar no ambiente certo para fazer as perguntas certas e ter as discussões certas. Uma coisa muito diferente é você questionar as estruturas sociais no ambiente, as estruturas e construtos sociais no ambiente que entende a fragilidade dessas dinâmicas. E outra coisa é você falar isso, ter essa discussão no mundo real. Uma coisa é você olhar dinheiro como um construto social e perceber o papel secundário que o dinheiro efetivamente tem na manutenção das estruturas sociais. Tipo, porque, por exemplo, as estruturas sociais elas estão ali. Independente de você estar numa sociedade capitalista ou não, quem é pobre vai continuar sendo pobre em qualquer cenário. Porque o que mantém alguém na pobreza é mais a estrutura social que rodeia ele do que a renda dele. A renda acaba sendo só uma manifestação contábil da estrutura do papel social daquele indivíduo. Tá, daí um ponto é você chegar alguém que vai formar alguém que vai ter capacidade de fazer essa discussão dentro da universidade. Só que essa discussão é muito difícil acontecer fora da universidade. Historicamente, todas as tentativas que você tem de fazer alguma coisa fora da universidade, esse tipo de discussão fora da universidade acaba sendo movimentos muito intensos. Você tem a Revolução Russa, que talvez seja o caso mais interessante, a Revolução Francesa. A universidade vai ser o modo mais controlado de você conseguir avançar o pensar sem abalar as estruturas sociais. Aí quando você chega num ambiente que a universidade mais mantém as estruturas sociais do que dá espaço para surja a transição social, você tem uma dinâmica aí que já está fragilizada, que já está quebrada. Aí mesmo quando você olha, eu acho que deixa eu simplificar o ponto aqui. Mesmo quando você olha, quando chega para olhar como que as universidades de ponta funcionam, beleza, você tem o pensar que vai sair daí já estando pré-construído dentro da estrutura social prévia. Tipo, você vai olhar para São Paulo, provavelmente é um cara que estudou em Pinheiros, cresceu, passou a vida inteira em Pinheiros, frequentou alguma escola, Colégio Bandeirantes, alguma coisa assim. E essa história de vida do cara foi ali que ele construiu o pensar. Depois, na universidade, ele já estava com o pensar construído que leva dessas escolas, desses ambientes, dessa estrutura social prévia que ele já tinha. E mesmo quando você começa a pensar numa instituição que aparentemente são eficiente em gerar a construção do pensar, assim, tipo, porque elas de fato conseguem dar espaço para a transição social, que seriam as instituições militares hoje, você pega o IME, o ITA, você tem ali alguma coisa interessante. Só que a construção do pensar acontece muito mais nas fases de vestibular. E no processo seletivo, toda a preparação e tal, do que efetivamente dentro da instituição. É interessante porque você chega. As dinâmicas rígidas do sistema militar tornam inviável essa própria dinâmica de questionar o que existe e tal. E quando você olha essa dinâmica dos currículos fechados, da. Que é o cerne da universidade brasileira, você acaba vendo ainda que tem muito pouco espaço para um pleno desenvolvimento humano do indivíduo. Então você acaba sempre tendo alguém que é. Nunca é alguém completo em termos de tipo. Vai ser um cara que vai performar muito bem em alguma área, mas vai ter um vazio de formação em outra. Tipo, quando você vai mantendo essa dinâmica. Em que, tipo, não existe transição social porque as estruturas sociais estão só se transferindo para dentro da universidade. A galera que consegue fazer alguma transição social pelos canais das instituições militares nunca desenvolve um pensar mais humanístico, muito raramente, então eles estão sempre. Tem um pensar fragmentado em termos de conhecimento. Daí você forma uma sociedade meio disfuncional, que vai ser disfuncional em essência porque é uma confusão em que ninguém está de fato preocupado em formar o indivíduo. Ah, você está só se preocupando com o que você vai. Com um produto que esse indivíduo vai entregar depois. Você nunca está preocupado com o pleno desenvolvimento humano desse indivíduo. Aí você fala em formar pesquisadores. Historicamente, a galera que vai fazer a pesquisa de ponta, ela já está estabelecida. Você não vai mudar isso em 5, 10 anos. Mesmo quando você olha o Entre Guerras, a vida Segunda Guerra Mundial, depois Guerra Fria, você vê que a galera que está no core da pesquisa. Ela só se transfere de país. Tipo, você tem nos Estados Unidos todo o lance da Operação Paperclip e tal. São os mesmos pesquisadores que já estavam desenvolvendo pesquisa na Alemanha. Tipo, como o projeto de pesquisa dos Estados Unidos vai se desenvolver depois, vai ser acelerado, vão trazer esses caras para impulsionar. Então, você vê que você nunca sai do nada, você está sempre aproveitando o capital humano previamente formado. Só que no Brasil você nunca chega a plenamente formar esse capital humano, saca? Então, você sempre tem uma formação de capital humano pela metade, que depois quando vai se confrontar com o mercado de trabalho, a chance do cara efetivamente acabar fazendo P&D é quase nula, porque o tecido produtivo brasileiro, ele não tem espaço para isso. Na média, se o cara acabar numa posição que dê muito dinheiro para ele, e é o que esses caras procuram, provavelmente ele vai estar mais na área financeira, e nisso você até entende um pouco melhor esse boom das fintechs, de porque o grande desafio é como fazer gente que não tem renda gastar. Então você desenvolve todo um sistema financeiro de ponta que acaba sendo referência. Mas o desafio é porque a sociedade é disfuncional na base. Essa disfuncionalidade ela se transmite, se reflete na academia, onde a academia não forma o pensar nacional, ela basicamente importa esse pensar dos colégios de elite, e isso, como essa galera já chega com a base da universidade, as estruturas sociais desses colégios de elite acabam se transferindo para dentro da universidade. É um ponto interessante. Você sabe que isso não é só um problema no Brasil. Quando você começa. Se você começa a acompanhar um pouco casos tipo a Inglaterra, que você tem toda aquela dinâmica das boarding schools, os colleges tradicionais, da aristocracia britânica e tudo mais, você vê que tipo essa dinâmica da elite sendo formada já desde a. Já desde as escolas de base, ela é bem padrão. Em geral, esse problema acontece em todo mundo, porque naturalmente você tem uma estrutura de castas ao redor do qual é muito difícil você criar um sistema que efetivamente seja capaz de gerar transição social. Enquanto você tiver os pais criando os filhos, é impossível você ter uma sociedade plenamente igualitária, porque essa própria interação pai-filho já vai dar as bases, já vai entregar alguma vantagem social pra gente. No mundo perfeito, que seria próximo de criar uma sociedade igualitária, você tem uma criação uniforme, provavelmente administrada pelo Estado, das crianças e tal, de modo que você não vai ter essa relação pai-filho. Mas você cai no dilema, porque você resolve o problema econômico da desigualdade e tal, das pessoas partir de uma base razoavelmente igual. Mas você começa a cair em questões que, tipo, quanto que esse distanciamento, que essa falta de afeto paternal vai influenciar o desenvolvimento da pessoa? Quanto? Quanto que alguma vantagem genética se torna plausível? E você começa. Como você elimina a variável da vantagem social de crescer num ambiente já estruturado, você começa a cair em questões reais. Você resolve o dilema econômico, porque todos vão ter. Se o seu estado cria as crianças, todos vão ter uma base mais ou menos comum. Aí, como que essas pessoas vão performar na sociedade depois? Você já começa a olhar para um set de questões mais interessante. E que supera as dinâmicas econômicas. No caso do Brasil, a gente tem uma sociedade disfuncional. Se você fosse resolver isso, tivesse de fato o interesse de resolver isso, você ia cair em questões interessantes, mas. Acho que é isso.